O disco de vinil, ou LP, foi escanteado pelo CD no finalzinho da década de 1990, mas o que parecia ser mais um avanço sem volta da tecnologia durou pouco. No Brasil, o vinil ficou meio que esquecido por uma década e aí voltou ao mercado. Voltou porque os apaixonados, como DJ Edson Elias, nunca aposentaram o toca-disco.
A minha paixão vem desde criança, né? Desde que eu tinha o meu toca-disco Philips, que era um toca-disco que meu pai tinha comprado na época. E eu comecei a ouvir do rádio, depois eu descobri o toca-disco. Aí eu fui, comecei a curtir as festas e tal. E aí em 95 eu comecei a tocar. Aí eu comecei, já tava trabalhando, já comecei a comprar bastante disco pra poder ter um acervo bom. Devo ter uns 500 e poucos discos lá, fora os CDs.
Graças a estes aficionados, o vinil não virou peça de museu. Continuou a ser produzido pela indústria fonográfica e vendido também em feiras, onde o próprio Elias compra e vende.
Eu vou garimpando por aí, importo, troco o pessoal com clientes que aparecem às vezes aqui também, ou pela internet. E a gente vai fazendo a feira andar, né? Vai fazendo o movimento andar.
Vinil não morreu?
Nunca. Só no Brasil. Por uma década e meia mais ou menos morreu, mas pra quem gosta de música, principalmente bandas estrangeiras, nunca morreu.
E o som do vinil, ele é bom?
Totalmente diferente. O grave do disco é diferente. O médio do disco é gravado diferente. Na versão digital é tudo a mesma coisa. Se você não souber equalizar o som digital no equipamento, para ele ter um grave melhor, um médio melhor, você nem percebe a diferença. Agora, quando você põe o vinil, o grave é totalmente diferente, o médio é totalmente diferente. E a emoção também, né? De você poder abrir, olhar a capa do disco, ver a arte que foi feita para ele, o trabalho que foi desenvolvido para poder nascer esse vinil, né? Então é muito bacana.
Outro apaixonado por LPs e que garimpa raridades nos grandes centros para oferecer ao público da feira do Clube do Vinil de Maringá é o jornalista Andy Iori, um entendido neste mercado que, segundo ele, está em expansão.
Aconteceu assim, na década de 1990, o mercado comercial parou no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos continuou fazendo disco todos esses anos. Então os discos brasileiros que eram produzidos naquela época, como tinha um mercado de CD, eles passaram a ser feitos cada vez em quantidade menor. Então isso significa que não tem muitas cópias disso no mercado. Então um disco, por exemplo, que no auge do mercado de vinil era feito 100 mil unidades pela fábrica, na década de 1990, quando já tinha um CD, por exemplo, de 100 mil passou para fazer só 10 mil ou 5 mil unidades. Então como tem poucas cópias no mercado, esses discos valem mais, né? Então o colecionador, ele procura muitos discos originais brasileiros feitos na década de 1990, porque ele vale muito mais do que um disco original americano ou europeu. Então a gente tem um acervo bem grande por causa disso. Assim, a gente procura comprar coleção de época, né? Que são os discos que valem bastante, valem muito mais do que um disco novo feito hoje.
Dá um exemplo.
Tem o disco Grito Suburbano, que é um disco de uma coletânea de punk do Brasil, que foi lançado no começo da década de 1980. Esse disco é raríssimo, assim. Eu tenho ele por em torno de R$300. Em São Paulo eles costumam vender por R$500 esse disco.
A novidade no universo do vinil é a atração que ele exerce em jovens que nasceram na era do CD e, portanto, não têm nenhuma memória afetiva do vinil. Mas se perguntar a eles por que essa atração, a resposta é saudosismo. Mas saudades de um tempo que não se viveu, vai entender. Diego Silva, de 22 anos, é um representante desta geração. Já tem 5 bolachões e uma vontade grande de aumentar a coleção.
Então, eu gosto muito do som analógico, do lance de você cuidar do vinil, tipo, limpar ele, sabe? Tipo, colocar pra ouvir, essa parte eu tô gostando muito.
E você tem quantos hoje?
Eu tenho uns 5. Tô começando mesmo.
Então quer dizer que vocês jovens que vivem na era tecnológica estão sentindo saudade de uma coisa que vocês não viveram.
Aham, que tipo, não é da nossa época, mas mesmo assim, pelo lance da gente conhecer uma coisa nova e as coisas novas ter se reinventado conforme o tempo, acho que isso é o que chama bastante, tá ligado?